Projeto Segundas Fotográficas do Instituto Histórico de Passo Fundo. Inscrições abertas, é o tema agora do programa, uma aula sobre fotografia com a nossa convidada que está conosco, fotógrafa, professora Fabiana Beltrame, que está conosco. Bem-vinda, nosso bom dia, tudo bem?
Obrigada, Luiz Carvalho, tudo bem? Um bom dia a toda a equipe aqui da Planalto e a todos os ouvintes que estão aí nos escutando nessa manhã tão bonita e fotografável, né?
Verdade. É, hoje todo mundo se sente um fotógrafo, né? Não é mais como antigamente, mas tem o profissional e aquele que brinca de fotografia, né?
Que a gente chama de amador, né? Também tem o fotógrafo que ele se prepara, ele estuda, e não só a técnica fotográfica, como outros elementos do universo da cultura, né? Da arte, e aí ele se prepara, então, para trabalhar com fotografia. E tem o amador que gosta de fotografar e ocupa parte do seu tempo, da vida, né, corriqueira, para olhar o seu redor e registrar aquilo que vive, né?
É, eu estava aqui aproveitando, enquanto estou conversando com a nossa entrevistada, para olhar aqui algumas fotos, né? Foto em preto e branco e colorida. A foto em preto e branco ainda apaixona, hein?
Eu acredito que sim, ela tem um uso muito ligado a um tema da foto que tenha que ser talvez um pouco mais impactante, num sentido de deslocar aquela imagem de uma realidade comum que os nossos olhos veem, porque os nossos olhos veem colorido. Então, essa perspectiva da fotografia preto e branco, ela traz, digamos, um detalhe maior, ela te condiciona a fazer uma reflexão talvez mais contundente do que uma imagem colorida. É claro que o tema da foto, o assunto que aquela foto tem e a forma como tecnicamente tu compõe aquela imagem também vai fazer parte desse processo, né, de te chamar para aquele assunto. Né? E as tuas referências de vida, aquilo que você gosta ou não gosta, aquilo que você já viveu, aquilo faz parte também do que te chama a atenção numa imagem.
Olha só, eu quero depois aprofundar alguns conhecimentos aqui sobre foto com a nossa convidada Fábio Beltrame. Primeiramente, quero falar contigo como é que nasceu na tua vida o Instituto Histórico de Passo Fundo, como é que ele surgiu na tua vida? A Fábio está sempre participando aqui das atividades do Instituto Histórico, que está agora com inscrições abertas para encontros. Como é que o Instituto chegou à sua vida?
Então, quando eu comecei a dar aula na universidade, a gente precisa, né, se não tem o mestrado, começar a pensar no mestrado. É. E aí, numa conversa informal com o professor Dr. Talgolin, que todo mundo, né, que é do universo da história, conhece, ele me incentivou a fazer o mestrado em história, porque até então eu pensava num mestrado em educação. E aí, quando eu entrei no mestrado em história, eu comecei a pensar como é que eu vou estudar, que eu vou me debruçar. E aí eu pensei na fotografia. O meu pai era fotógrafo amador, tinha um laboratório em casa, tinha equipamentos, mas eu não tive convivência com ele nesse período, porque ele faleceu quando eu era muito criança. Mas essas coisas eu acho que fica dentro da gente, né? Estimulando em algum sentido, né? Inconscientemente. E aí, quando eu precisei no mestrado, eu escolhi estudar fotografia, né? Pensando realmente assim, no enquadramento fotográfico e no olhar do fotógrafo, direcionado à nossa Praça Marechal Floriano, naquele espaço. E aí, aos poucos, então, acabou que, como o Instituto Histórico é um espaço que trabalha a história local, a história de Passo Fundo, eu fui me aproximando até que me tornei membro do Instituto e hoje, então, sou responsável pelas atividades, né, junto com o nosso presidente, o Giovan Carvalho, relacionado aí à história da fotografia, ao trabalho com o acervo da fotografia. Mas antes também, um pouco, eu comecei a fotografar e olhar a minha cidade, que é onde também surge o projeto Olá Cidade. E aí ele, então, é o meu olhar sobre o lugar onde eu vivo, né? É a minha conversa cotidiana quando eu tô na rua. O que aconteceu, que proporcionou muito, foi o celular, de tu tá com uma câmera muito facilmente ali, em punho, né? E podendo pegar ela pelas caminhadas que a gente dá no dia a dia da nossa vida aqui na cidade.
E tem muitos lugares para serem fotografados em Passo Fundo, em quantos lugares lindos? e históricos.
Tem, lindos, históricos. E até às vezes os não bonitos, né, são necessários fotografar e registrar para a gente conhecer a cidade também como ela era aí, num futuro que vai se tornar passado depois da tua fotografia.
Tá, e aí vem aqui, Fábio Beltrame, que é Segundas Fotográficas no Instituto Histórico. Passo Fundo na Fotografia, que atividade é essa que tem inscrições abertas?
Isso aí, a partir então de segunda-feira, né, às 6 horas da tarde, nós vamos iniciar uma nova etapa do projeto. É um projeto que já é consistente, já está aí há mais de 2 anos no Instituto Histórico, né, com um trabalho direto com o nosso acervo e, mais bonito ainda, na minha opinião, é com a comunidade. É o momento em que o Instituto, que dentro dos seus objetivos tem como acervo fechado, trancado, não serve para nada. Esse acervo ele tem que ser conhecido pela comunidade. Então, é uma forma de que os inscritos, aquelas pessoas que têm uma disponibilidade de todas as segundas-feiras, e não é que nem sala de aula, tem que ir lá marcar presença na chamada, não. Quando a pessoa tem a disponibilidade de ir na segunda-feira às 6h30, né, ela possa trabalhar conosco com as fotografias, com os equipamentos que a gente tem lá, com as câmeras fotográficas, e conhecendo um pouco como é que é o cuidado de um acervo, até para aprender a cuidar na sua casa, né? Com o seu próprio acervo.
Estava aqui observando no material aqui de divulgação, Fabiana Beltrame, tem aqui um material, vocês vão buscar aqui um material, um acervo, que é lá de 1900 em diante, né?
Isso, nós temos aí, dentro do percurso da história da fotografia, né, aqui de Passo Fundo, a partir de 1880, nessa década de 1880, a gente já tem aí fotografias sendo tiradas aqui da região, e pensar que Passo Fundo nesse período era muito amplo, não é necessariamente a nossa cidade, mas também a presença de fotógrafos aqui. Então, além dessa história e dessas imagens que vão estar circulando por esse grande período até os dias de hoje, digamos assim, nós vamos ter também equipamentos que não necessariamente são de Passo Fundo, mas equipamentos utilizados nesse período que relacionam-se com a fotografia e que nós temos como acervo dentro do Instituto Histórico.
Estamos conversando com a professora Fabiana Beltrame, fotógrafa, professora também da Universidade de Passo Fundo, que está hoje nos falando aqui sobre o Instituto Histórico de Passo Fundo. Interessados, pode se inscrever pelo e-mail
ihpf@ihpf.com.br.
Dia 18 de agosto é um encontro de introdução ao tema.
Isso. As atividades, elas, quando a gente monta uma nova turma, a gente tem uma atividade inicial, introdutória, que vai tratar sobre questões da história da fotografia mundial e da história da fotografia local, bem como um parâmetro ali, né, sobre um panorama, digamos assim, sobre o nosso acervo. E esse material didático, neste projeto, né, que ele tem aí, ele foi contemplado no edital da Cultura Viva do Governo Federal e financiamento do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Nós conseguimos, então, produzir um material, e esse material vai ser entregue a todos os participantes do projeto, né? Que é um material educativo, né? E, digamos assim, um passo a passo para poder fazer higienizações, o que a gente chama de higienização mecânica, que é uma higienização superficial, mas que precisa ali ter cuidados, ter uma delicadeza nesse trabalho.
Depois a gente vai publicar no nosso site e nas redes sociais todo esse material que a professora Fabiana nos passou aqui, todos os detalhes para você participar. Então, se você ficou em dúvida, vai estar daqui a pouco em nosso site todos os detalhes, o e-mail, toda a programação, esse resgate aqui da importância que tem Segundas Fotográficas no Instituto Histórico de Passo Fundo, Passo Fundo na Fotografia. Quero continuar conversando com a professora Fabiana agora sobre a paixão pela fotografia. Podemos seguir, então?
Podemos.
E aí, então, quando se fala nas próprias fotografias aqui, o Instituto Histórico, alguém está nos ouvindo, eu tenho uma fotografia histórica lá de tempos atrás, que já veio dos meus avós, dos meus pais, esse material pode ser encaminhado para o Instituto Histórico, quem tem o material a propósito?
Sim, é importante salientar, Luiz Carvalho, que as pessoas às vezes têm fotografias em casas que pensam, são muito antigas. Elas são, sim, muito utilizadas em pesquisa, né? Elas remontam, às vezes, uma história que não é aquela que a pessoa em casa olha para aquela imagem e sabe de alguma história daquela foto. A história sempre tem ali muitos olhares para um pesquisador, né? Ele pode pesquisar muita coisa a partir de uma imagem. Mas também a gente tem que entender, e aqui eu vou dar um exemplo, já que nós estávamos falando antes, né, de como que a fotografia surge da minha vida. Por exemplo, eu morei lá na Petrópolis, uma quadra do conhecido Sétimo Céu. Eu desci aquele barranco de papelão em casa, né? Quando eu pegava um papelão e descia com os amigos lá. Eu tenho uma fotografia que eu devo ter mais ou menos em torno de uns 12, 13 anos de idade, fingindo ser o Cristo Redentor, de braços abertos, né? Que mostra praticamente eu na imagem inteira. Só que ao fundo, o que eu tenho? Eu tenho uma Passo Fundo, lá da década de 90, quase sem edifícios como nós temos hoje. Então, essa imagem que aparentemente só aparece eu com o fundo da cidade, que parece que não diz muita coisa, não. Ele está contando um período urbano da história da nossa cidade. Então, esses comparativos, esses olhares que os pesquisadores fazem, tem que ter acervo. Eu tenho que ver estas imagens. E quantas imagens e fotografias as pessoas que estão nos ouvindo agora têm em casa? Seja ela uma fotografia assim que eu olho e considero ela antiga, preto e branco, às vezes com um suporte bem bonito que a fotografia está colada, né? Isso tudo é material bruto, digamos assim, para um historiador. E é isso que o Instituto Histórico procura, que as pessoas também façam essa entrega, ou às vezes não precisa entregar a foto física e deixar lá no Instituto, se ainda quer permanecer com ela. A gente digitaliza, entrega as fotos digitalizadas e as fotos originais também para a pessoa. Mas tem ali um termo que a gente pode usar essas fotografias para o uso das pesquisas e estudos históricos.
Olha só, a professora Fabiana, sempre era comum das visitas antigamente. Vamos olhar as fotos aqui. Ó, temos as fotos aqui para mostrar para vocês. Olha só quantas histórias lindas. Hoje se tem o hábito de colocar foto na rede social. Só que a rede social ela pode não durar para muito tempo. A gente lembra do outro, aquela rede social não existe mais, né? E aí vem outra. Há um temor aí de quem faz foto, de repente essas fotos vão desaparecer, no futuro essas fotos poderão ser buscadas. A orientação, cuidado não achar que essa foto vai ficar eternizada e ela vai se perder. Qual que é a dica para quem está nos ouvindo?
A dica é guardá-la, a foto digital que fez com o celular, com sua câmera, guardar em mais de um lugar. Hoje nós temos a nuvem, mas também vai que aconteça alguma coisa.
Desapareça de vez?
Exatamente. Mas nós temos a nuvem, né? E também guardar num HD. Mas o que eu indicaria? Aquelas fotos que te traz uma memória importante na sua vida, um passeio, pessoas queridas, né? Momentos vividos, faz a impressão dela, mas a impressão em papel fotográfico. Essa impressão num papel comum.
Uma folha de ofício, não, né?
Não, numa impressora, vamos supor, a jato de tinta, né? Às vezes a imagem, a qualidade da imagem naquele primeiro momento que você pega é bonito, mas com certeza ela vai desaparecendo, apagando muito rapidamente em relação ao papel fotográfico. Né? Então, às vezes vale a pena escolher um tanto de fotografias, de tempo em tempo, escolhe algumas fotografias, nem que seja um site. A gente tem aqui, por exemplo, né, o Grupo FotoSul, que tem alguns projetos aí que, né, fazem essa revelação fotográfica. Tem outras empresas aqui em Passo Fundo também que fazem a revelação. Tem uma nova, inclusive, que abriu ali na esquina do Instituto Histórico, na Avenida Brasil, com a Teixeira Soares. Eu não vou me lembrar agora do lugar, mas é importante a gente revelar e ter fisicamente. E, Carvalho, o que nós temos agora de acontecimento, né, jornalístico, social, importante, as enchentes? Sim. As pessoas aí perderam também muitas das suas fotografias impressas. Então, verdade. Também tem que ter um cuidado, que eu indico. Se você sujou sua fotografia, se entrou água na sua casa, se aconteceu alguma coisa e elas molharam, sujaram, não bote fora. Elas podem ser recuperadas. tentem antes. Qualquer coisa, o Instituto Histórico também fica à disposição. Aí eu tenho uma fotografia que é muito importante, ela está colada no vidro, eu não consigo tirar. Eu não vou dizer aqui como fazer, porque depende muito de que tipo de papel, que tipo de fotografia, né? Como é que é esse documento. Mas entre em contato com o Instituto Histórico também, que a gente pode, né, dar um auxílio nesse sentido. Então, assim, guardem suas fotografias, ela é história.
Por falar em história, professora Fabiana, hoje tem a inteligência artificial aí com as montagens. É importante a inteligência artificial para as montagens ou é bom conservar aquela original, aquela foto tirada, aquela parte original? Tem espaço para todo mundo guardar aquela originalidade ou também é importante hoje para o próprio segmento essa inteligência artificial aí nessas montagens?
Carvalho, tudo que é novidade na vida às vezes causa um desconforto, um estranhamento, dúvidas. E a IA, né, inteligência artificial, ela está num momento aí muito forte na nossa sociedade atualmente e ela está assim abalando, digamos assim, a fotografia, né? A gente tem que entender que tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Recentemente, né, acho que ainda está em exposição, o Diogo Zanatta, que é fotógrafo aqui de Passo Fundo, realizou um projeto, né, e que está sendo exposto lá, pensando fotografias que ele produziu, né, ou fotografias, né, que se tem em arquivo da cidade e o que, que seria aquilo no futuro com uma fotografia feita por inteligência artificial. O que, que a inteligência artificial, dentro, né, de toda a sua consistência de conteúdo para produzir algo que ela pega da internet, como é que ela imagina uma Passo Fundo se ela nunca esteve aqui, se ela não sabe sobre a história? Como é que ela remonta uma imagem de algo que ela sabe por aquilo que foi inserido e aquilo que foi inserido na internet foi uma escolha de indivíduos, certo? Então, nesse sentido, tem que se pensar muito, e eu te confesso que eu fico um pouco ainda em dúvida do que dizer. Mas eu acho que, para determinadas questões, ela pode ser positiva na construção de uma imagem. Mas eu ainda acho que os olhos humanos, né, diante da cena, são mais importantes e contundentes para uma criação, por exemplo, de um álbum, de uma reportagem fotográfica, né, da história de um indivíduo, muito mais interessante do que pegar algo pronto que foi feito a partir de misturas de conteúdos que estão acessíveis à internet.
Fiz uma pergunta antes da entrevista, vou fazer agora aqui no ar para a professora Fabiana. Tirar foto da Lua, é possível tirar uma foto da Lua, ter uma imagem boa ou ainda é difícil hoje em dia?
Aí precisa de técnica, né, Carvalho? A Lua, existe uma questão muito importante dentro da fotografia, quando a gente pensa a Lua, é o equipamento, né, que eu tenho. Então, com celular, confesso, é extremamente difícil.
Celular é complicado.
É complicado, vira uma bolinha branca, né?
Sim.
Com equipamento fotográfico também não é bem fácil. Tu precisa ali organizar, é possível, muito mais do que um celular. Mas nós temos que pensar que, com câmeras, nós temos a câmera que a gente chama que é o corpo e nós temos a lente, das câmeras semiprofissionais a profissionais. Né? Elas podem ser tiradas e colocadas outras lentes. Então, nesse sentido, fotografar a Lua, eu preciso de um equipamento bom e de uma lente boa e de técnica para fazer as configurações necessárias.
Tá. E aqui a outra questão. Esse pessoal que vai tirar foto, até é um amador no dia a dia, eu vou tirar uma foto contra o sol. Se orienta não tirar uma foto contra o sol, o que se orienta aí?
Também precisa de técnica. É possível tirar uma foto no contraluz, que a gente diz, né? Tecnicamente, é possível. Mas existem técnicas, existem, por exemplo, outros equipamentos além da câmera fotográfica para ajudar a iluminar uma pessoa. O pôr do sol tá lindo. Eu me coloco na frente do pôr do sol e quem vai me retratar tá contra, né? Tá de frente pro sol e eu tô contra o sol, que você é a fotografada, por exemplo. Muito provavelmente você vai ficar escuro, né? Por quê? Porque a luz do sol é forte. É intensa. Então, precisa compensar isso no rosto da pessoa, no corpo da pessoa que vai ser fotografada. Agora, são questões técnicas que pode se aprender também com o celular mesmo a fotografar, por exemplo, um retrato aí no pôr do sol.
E há uma técnica especial também, professora, em relação a... Eu vou fazer uma foto de algo em movimento. Um jogo de futebol, por exemplo, a bola não para, não vai parar a bola para você tirar a foto. Tem uma técnica especial também de quem é profissional para quem está em ação ali naquele momento.
Exatamente, aí nós trabalhamos com a questão da velocidade do obturador, o quanto tempo o obturador fica aberto para fazer a fotografia. Quanto mais escuro for, automaticamente, por exemplo, o celular, ele vai aí abrir e deixar mais tempo esse obturador. Quando fica mais tempo aberto para a imagem, a luz entrar dentro da câmera e o sensor captar ela, a imagem tá, o teu objeto está em movimento, ele vai formar o rastro. Né? Todo mundo em casa, quando vai fotografar, por exemplo, uma festa, uma reunião de família e tem pouca luz e liga o celular, na tela a gente já vê que fica meio quadriculadinho, fica meio ruim a imagem, né? Ali já a gente já está vendo essa questão da velocidade do obturador ali em atuação também.
Maravilha. Enfim, a fotografia ela vai ser eterna.
Eu vou
qual
dizer
que... Qual que é o seu sentimento aí? A fotografia ela não vai perder o seu espaço jamais.
Eu não tenho bola de cristal, mas eu desejo que ela não perca. Eu tenho uma coisa que eu acho que a gente vai chegar nesse tempo, porque nós estamos evoluindo tecnologicamente e digitalmente muito grande, que uma coisa que eu gostaria muito, o equipamento é muito bom, mas eu gostaria poder de piscar meu olho e tirar uma fotografia. Será que nós vamos conseguir fazer isso? E registrar e conseguir buscar essa imagem, né? Porque a fotografia, o obturador não deixa de ser, ele está fechado, ele abre, a luz entra, a imagem fixa e ele fecha. Em milésimos de segundo, muitas vezes. Será que essa piscada do nosso olho a gente não poderia captar? Eu acho até que em filme a gente já viu algo sobre isso. Mas eu acho que a fotografia é eterna no sentido de que a gente precisa, sim... registrar os acontecimentos da vida, porque ele também nos auxilia a organizar o nosso presente e o futuro. Porque a gente vê muitas coisas que aconteceram, por exemplo, as guerras, a partir da imagem, né? Tanto com pinturas antigamente, antes da fotografia, mas com a fotografia, ela é muito mais impactante e ela, cada vez que você olha uma imagem de guerra, você tem que ter certeza de que isso não pode acontecer de novo. E aí a fotografia também tem o seu papel social fortemente aí instituído.
Aí então, professora Fabiana Beltrame, muito obrigado pela presença, sempre uma alegria recebê-la, vamos conversar em outras oportunidades, sucesso, vamos divulgar mais vezes aqui na nossa programação também o trabalho do Instituto Histórico de Passo Fundo, sucesso, até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, Carvalho, obrigada aqui à Rádio Planalto e um abraço aí a todo mundo em casa e quem tiver fotografia, pode chamar o Instituto até no Instagram, né? Que nós temos lá Instituto Histórico de Passo Fundo no Instagram e inbox lá nas mensagens ou nos comentários. Pode entrar em contato que a gente responde.
Obrigado, professora Fabiana. Vamos acionar a reportagem, então? Agora ele tem fortes revelações. Aproveitar o termo aqui, né? A nossa reportagem que está sempre bem na foto é o Ed Silva que vai falar da Serra Gaúcha e depois tem Ari Machado por aqui. Alô, Ed Silva!
Opa, bom dia, retornando agora...